Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E sim, chegamos ao nosso 30º episódio. E neste episódio nós vamos falar sobre o tema Regime Tributário Lucro Presumido. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço que permaneça aqui comigo durante este episódio. Além de me fazer companhia, você vai compreender um pouco mais sobre este tema que é tão importante para todos os contribuintes. Que o lucro presumido é um regime tributário, isso você sabe. Agora, eu tenho certeza que você vai agregar um pouquinho mais conhecimento sobre este regime tributário, até porque ele visa aí, ele tem uma apuração simplificada em relação ao imposto de renda à pessoa jurídica e a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, em poucas palavras, o lucro presumido é, na verdade, uma forma de simplificação da tributação do IR e da CSLL, em que a Receita Federal ela presume uma determinada porcentagem sobre o faturamento, e que é o que a gente chama de lucro presumido. É uma presunção que a Receita Federal entende que você vai ter e oferir de lucro. E com esse percentual, que é chamado de presunção, é que vai acontecer ali a apuração do imposto de renda e da CSLL. Agora, para que você possa compreender, o lucro presumido está para a pessoa jurídica, assim como a declaração simplificada do imposto de renda está para a pessoa física, em que existe aí uma presunção de abatimento, por exemplo, na pessoa física, quando a pessoa física está prestando ali a declaração de imposto de renda dela, tem a simplificada, em que já existe uma presunção. E se existe uma presunção de dedução, ela não precisa deduzir. Já está ali deduzido, já tem ali uma presunção de dedução. Então, logo, ela não precisa comprovar tudo para o fisco, porque o fisco já está deduzindo que ela teve aquela receita oferida. Esse é o mesmo pensamento para o lucro presumido. Por quê? Porque com o percentual de presunção no lucro presumido, não é necessário comprovar para o fisco se houve ou não um lucro naquele período que houve o recolhimento daqueles impostos, daqueles tributos. Então, quando a gente demonstra isso para você, é para que você consiga entender na prática como funciona a tributação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, elas se encontram, elas se encaixam. Tá? Uma outra situação é que o lucro presumido ele pode ser utilizado pela maioria das empresas aqui no Brasil. Então, os requisitos para se aderir ao lucro presumido é apenas que se fature abaixo de 78 milhões anuais e que não opere com ramo específico, como, por exemplo, os bancos e aquelas empresas públicas e também as outras entidades que são obrigadas a estar no lucro real. Então, teoricamente, a gente tem aí uma limitação de faturamento de até 78 milhões anuais. Não sendo um ramo específico que obriga a empresa a estar no lucro real, ela vai estar no lucro presumido tranquilamente. Agora, As empresas que utilizam esse regime, elas têm alíquota de imposto que pode variar de acordo com o tipo de atividade que elas exercem. Então, aí os percentuais, eles podem variar de 1,6% até 32% sobre o faturamento. E aqui eu falo para vocês a grande diferença entre o lucro presumido e o lucro real, que é em cima do que vai incidir. No lucro real, vai incidir em cima do lucro efetivo da empresa. E já no presumido, é em cima do faturamento, tá? Outra situação em relação ao lucro presumido é que o lucro presumido, ele vai ter uma frequência de tributos que vai poder variar de mensal e trimestral. Ele vai poder fazer uma escolha de uma apuração mensal? Vai. Os impostos e os tributos, eles vão ter ali o cálculo, ele vai ser feito todo mês, já que ele vai optou pela apuração mensal. E se ele optou pela apuração mensal, ele vai aplicar a alíquota sobre o faturamento da empresa. E essas alíquotas, elas costumam ser alíquota de ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ela pode variar de 2,5% a 5%, conforme a cidade e o serviço que vai ser prestado. Uma outra situação é o PIS, que aqui, tanto o PIS quanto a COFINS, eles têm um regime cumulativo. Então, toda a operação, ela vai precisar ser paga. Então, aqui a gente tem um efeito cumulativo. Eu não tenho como compensar PIS e COFINS aqui, tá? Então, as alíquotas do PIS e da COFINS, PIS 0,65% e COFINS 3%. Agora, no período trimestral, se a apuração for trimestral, aí aqui a gente já tem a incidência. Também, tá, no período mensal, também vai ter a incidência do imposto de renda e da CSLL. E elas vão poder aí incidir entre 15% e 9%. No período trimestral, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, eles vão incidir trimestralmente, e com as alíquotas de 15% e 9%, respectivamente. Então, quando eu estou falando respectivamente, você entende que 15% de imposto de renda e 9% de CSLL. Agora, existem percentuais de presunção de lucro conforme a atividade da empresa. E aqui eu destaco para você, por exemplo, revenda de combustível e gás natural. O percentual de faturamento tributável vai ser 1,60%. Enquanto que construção civil e os serviços em geral vai ter 32% sobre percentual de faturamento. Então, isso vai incidir sobre o faturamento. Agora, como se calcula os impostos e os tributos no lucro presumido? Só para que você possa entender na prática. Por exemplo, a gente tem uma prestadora de serviço e que ela está enquadrada ali no lucro presumido. Ela teve um faturamento de 12 mil reais em janeiro. Então, digamos que aquela cidade em que ela possui sede tem o ISS ali de 5%. Então, a gente tem 0,65 de PIS, que vai totalizar R$ 78. 3% de COFINS, que vai totalizar R$ 360, e 5% de ISS, que vai totalizar R$ 600. Para o cálculo de imposto de renda e contribuição social, é preciso aguardar o trimestre, uma vez que imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, eles são apurados de forma trimestral. Então, a gente tem aí 12 mil reais em janeiro, digamos que ele vai se repetir em fevereiro e março. Então, a gente vai ter no trimestre 36 mil. A presunção do serviço de engenharia é 32%, porque a gente está diante de um exemplo em que a empresa é uma prestadora de serviço. Então, aqui a gente tem a presunção de 32%. Então, a gente aplica os 32% sobre os 36 mil reais que foi aquele trimestre. Justamente por quê? Porque a gente está apurando o imposto de renda e a CSLL. Então, de resultado final, a gente vai ter 15% de imposto de renda pessoa jurídica, que vai dar 1.728, e 9% de CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, que vai dar R$ 1.036,80. Então, dessa forma, mesmo que o lucro seja maior do que o percentual prefixado, como no caso do exemplo que eu citei aqui para vocês, o lucro trimestral superior a R$ 11.520. Então, o imposto ele vai incidir apenas sobre aquela margem do faturamento. A lógica é a mesma quando a gente está diante de um lucro efetivo menor, já que o imposto que vai ser pago ele vai ser proporcional ao índice, ou seja, em caso de prejuízo no período, vai pagar o imposto que deveria pagar. Então, aqui a gente não tem como compensar o prejuízo fiscal, sabe? Uma outra situação que eu destaco como importante, que tem que ser observada no lucro presumido, é a questão do INSS sobre a folha de pagamento. Por quê? Porque quem opta pelo lucro presumido, ele também paga 20% de INSS sobre a folha de pagamento. É claro, mais aquelas outras entidades e um fato de risco também. Agora, importante que eu destaco aqui para vocês. As empresas que estão ali, né, no lucro, no anexo 4 do Simples Nacional, tá? E os demais também, eles incluem ali 20% sobre a DAS. E é só para que você consiga entender a diferença do lucro presumido com o Simples Nacional do anexo 4 em relação ao INSS da folha. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente está diante de um planejamento tributário e que está visando folha de pagamento, e que por isso que a gente trata o nome de planejamento tributário estratégico, porque ele vai de forma estratégica em determinados setores da tributação, a gente consegue verificar ali que o anexo 4 do Simples Nacional, muitas vezes, tá, ele é mais barato que o lucro presumido, ainda que tenha aí uma despesa com folha. Então, para saber quanto o INSS estará custando no lucro presumido, é preciso que você faça o cálculo do INSS, até para certificar que os impostos não ficarão muito caros. Então, por exemplo, o cálculo ele deve ser feito da seguinte forma. Você vai precisar pegar a sua maior despesa com salários e vai aplicar 20% sobre a folha. Aí, desse valor, você vai dividir o resultado obtido pela média do faturamento para obter a alíquota do INSS sobre a folha. Aí, você vai somar a alíquota do lucro presumido e ver se o valor pago ainda é menor que a alíquota do Simples Nacional. Isso, gente, que eu falei aqui para vocês, é uma conta que é realizada quando a gente faz o planejamento tributário estratégico com base na folha de pagamento, tá? Aqui, gente, muitas vezes o lucro presumido ele fica mais caro quando a gente aplica essa valoração em cima do cálculo na folha de pagamento. Então, por esse motivo, que é interessante, sim, você estar acompanhado de advogado tributarista para que ele realize essa simulação e essa análise. Tá? Que é o que a gente chama de planejamento tributário estratégico na folha de pagamento. Se você está com mais dúvidas sobre a forma que é realizado esse cálculo, não deixe de baixar nosso material complementar que a gente especifica e cita os exemplos conforme aí a presunção das alíquotas. Tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que o lucro presumido, ele traz ali alguns percentuais, principalmente em relação às empresas que estão ali, que prestam serviço. Porque quem presta serviço precisa ficar atento, principalmente se ela está no presumido. Porque existem percentuais distintos, tá? Uma situação que eu preciso destacar aqui para vocês é em relação ao imposto, quando ele é pago no trimestre, por exemplo, que a gente tem aí o imposto de renda e a CSLL. Então, a gente vai ter como incidência maior, tá? Os impostos, os tributos federais, tem uma alíquota que pode variar de 11,33% a 15%, tá? Municipal varia de 2% a 5%, e é claro, somando tudo, a gente vai ter uma tributação que pode incidir de 13,33% a 16,33%. Esses percentuais que eu estou mencionando aqui para você é justamente para que você consiga ter em mente se vai ser vantajoso ou não a questão da tributação inerente à sua atividade. Só que você só vai conseguir, de fato, realizar ali um planejamento e verificar a forma se é vantajoso o lucro presumido para a atividade que você exerce, se você realizar o planejamento estratégico. Que é com base no quê? Com base no KNAI principal que você realiza, com base nos KNAI secundários que você possui, tá? Porque isso influencia, sim, e de forma direta, eu diria, tá? Então, consulta um advogado tributarista para que ele realize aí esse planejamento estratégico com base na sua atividade, que é o KNAI, tá? Aí depois, ele vai fazer com base nos segmentos de tributação. E segmento de tributação, você já pode mensurar aí que ele sim vai verificar a questão de folha de pagamento, tá? Agora, já que estamos falando sobre lucro presumido, sempre fica aquela dúvida, mas quais são as obrigações acessórias que eu tenho que cumprir? A gente sabe que obrigação tributária acessória é toda aquela burocracia de realizar a escrituração, por exemplo, de realizar todos os preenchimentos de todas aquelas declarações, tá? E que elas precisam ser cumpridas. E aqui eu destaco declaração, emissão de nota fiscal. Por que que isso é importante para você tomar ciência? Porque o não cumprimento dessas obrigações, elas podem gerar muitos problemas, especialmente em relação à aplicação de multas por atraso na entrega dessa documentação, na entrega do cumprimento dessas obrigações. E quando a gente fala sobre multa, a gente também está diante do planejamento tributário corretivo. Porque diferente do Simples Nacional, em que se entrega tudo em uma única obrigação mensal, que é o que a gente chama de PGDAS, no lucro presumido existem diversas obrigações, como, por exemplo, a DCTF, a AFD contribuição mensal para prestador de serviço, por exemplo, a AFD, o SPED, a ESD, tá? E outras situações, como, por exemplo, a emissão de nota fiscal de produto e de serviço, tá? Uma outra situação é a declaração de ISS eventual, quando ela é exigida ali pela prefeitura do município. Então, esses documentos, eles precisam ser realizados pela contabilidade. Logo, a gente já tem aí que ter em mente que uma empresa, quando ela sai do Simples Nacional, em que ela não tinha obrigatoriedade, por exemplo, de ter ali o seu balanço patrimonial, de ter ali o seu balancete de verificação mensal, no lucro presumido ela vai precisar. Por quê? Porque a contabilidade, ela não vai conseguir fechar as suas contas na área fiscal enquanto não realizar ali o cumprimento das outras obrigações contábeis, por exemplo, o balanço patrimonial, a declaração ali, aquelas declarações, aquelas demonstrações do período de apuração, sabe? Agora, a gente precisa avançar. E a gente precisa avançar justamente para que eu te traga aqui vantagens e desvantagens do lucro presumido. Até porque o lucro presumido, ele também tem vantagem, você sabia? Por exemplo, necessidade de fazer menos cálculos e guardar menos documentos em relação ao lucro real. Porque no lucro real, A gente já falou aqui no episódio anterior, existem uma infinidade de obrigações acessórias que são acrescidas, tá? E os cálculos são muito maiores, porque a gente está diante de adição, está diante de exclusão, está diante de compensação. Já no presumido, não. É um cálculo em que você pega o percentual da atividade e inclui ali em cima do faturamento. Tá? Simples assim. Também vai ter uma menor chance de recolhimento incorreto. Por quê? Porque se você pega ali o percentual que já é demonstrado na legislação e joga em cima do teu faturamento, você acabou o cálculo. Então, não tem ali um critério a mais para que você fique analisando toda a legislação do imposto de renda, toda a legislação da contribuição social sobre o lucro líquido para verificar o que realmente pode ser deduzido, o que vai ser adicionado, o que vai conseguir ser compensado. Não, aqui não, tá? Uma outra situação é se o lucro da empresa é maior do que o percentual de isenção, existe aí uma economia de impostos. Então, é aqui que mora o planejamento estratégico no lucro presumido, tá? Agora, uma outra situação, as alíquotas do PIS e COFINS, elas são menores. Então, enquanto que o lucro real, ele paga 1,65 e 7,6 de PIS e COFINS, no lucro presumido, a gente tem 0,65 para PIS e 3% para a COFINS. Agora que eu falei de vantagem, é claro que eu preciso destacar aqui para você desvantagem. E uma grande desvantagem é o PIS e COFINS, porque a gente não consegue fazer o abatimento dos créditos de PIS e COFINS, aqueles famosos créditos relacionados a insumo, por exemplo, porque o PIS e COFINS, quando eles estão no lucro presumido, com a alíquota de 0,65 e 3%, eles estão no regime cumulativo. Então, toda a operação você vai pagar PIS e COFINS. Não tem aquela ideia de compensar crédito porque aquele material é um insumo para você. Não existe isso no lucro presumido, tá? Uma outra desvantagem é que se a empresa tem uma margem de lucro menor do que a margem de presunção, ela está pagando mais imposto do que deveria. Então, isso acontece muito com a pandemia. As empresas que estão enfrentando o desgaste da pandemia, elas que ainda estão no lucro presumido, elas estão tendo uma margem de lucro menor do que a presunção. Então, o que que acontece? Elas estão pagando imposto muito maior do que elas deveriam estar. Então, daí a importância de todas as empresas estarem sendo assistidas por um advogado tributarista e contabilidade. Até porque esses dois profissionais, eles vão auxiliar, sim, na tomada de decisão, até por conta do planejamento tributário, tá? Uma outra situação que é desvantagem para quem está no lucro presumido é em relação aos prestadores de serviço. Por quê? A margem de presunção deles é muito alta, é 32%, e muitas vezes é incompatível com a realidade deles. Então, por isso que a gente encontra muito prestador de serviço migrando aí do simples e já indo direto para o lucro real, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que quem tem uma folha de pagamento alta, ela, teoricamente, no lucro presumido, ela vai pagar um valor alto de INSS sobre a folha, tá? Agora, seria uma viabilidade para essas empresas que estão no lucro presumido buscar o que a gente chama de desoneração da folha de pagamento. Mas esse tema é um tema que a gente vai tratar em um outro episódio aqui do nosso podcast. Então já fica ligado, tá? Agora, como um bônus para vocês, será que o lucro presumido é a melhor escolha para a sua empresa? Então, quando a gente fala sobre melhor escolha para a sua empresa, é claro que eu estou falando sobre gestão tributária. E gestão tributária tem tudo a ver sobre governança tributária, compliance tributário e planejamento tributário. Porque é grande a responsabilidade para quem está diante ali da tomada de decisão da empresa. Só que para se tomar decisão dentro de uma empresa, é necessário que você esteja sempre assistido, tanto pelo contador quanto pelo advogado tributarista, porque eles vão levar para você a informação necessária para você tomar a decisão. E a troca de regime tributário é uma decisão que você vai precisar conviver com ela durante aquele ano calendário, tá? Então, aqui, uma série que eu falo para você, existem variáveis que precisam ser testadas, verificadas antes de ser tomada essa decisão. Por quê? Porque vai ser verificado o desempenho da empresa nos últimos meses, vai precisar verificar o ramo da atuação da empresa, vai verificar a quantidade de pessoas que são responsáveis ali pela administração da empresa, pela folha de pagamento, tá? Vai precisar verificar as alterações na legislação para se tomar como conhecimento, se sofreu alguma forma de cálculo, alguma alíquota de imposto que foi majorada, que foi reduzida, tá? Então, essas são as variantes que precisam ser observadas no momento em que está se tomando a decisão de mudar o regime tributário daquela empresa. Trago aqui uma situação importante. Sabia que o lucro presumido, ele tem aí os percentuais de presunção e as suas alíquotas. E essas alíquotas, elas sofreram uma variação durante o tempo. Só para que você possa entender, a revenda de combustível, em 92, a presunção era de 3,5%. A partir de 96, ela caiu e hoje ela está em 1,6%. Então, é considerado aí, por isso que é necessário que você verifique com seu advogado tributarista que existem, sim, variações de percentuais com o tempo, tá? Até para que você não pague tanto imposto assim. Porque, pasmem, ainda tem empresas que recolhem aí os seus percentuais com base nos anos de 94, 95 e não se atentaram à realidade atual. Então já fica a dica. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que as empresas exclusivamente que são prestadoras de serviço, é claro, com a exceção dos serviços hospitalares e auxílio diagnóstico, terapia, patológico, clínicas e etc., elas precisam sim estar atentas à questão da receita bruta anual. Porque se elas forem exclusivamente prestadoras de serviço, elas não podem ultrapassar 120 mil no ano. E se elas fizerem isso, se elas não ultrapassarem, elas podem ter o percentual reduzido para 16%, substituindo 32%. Olha que maravilha! Isso aqui é só uma palhinha do que é planejamento tributário corretivo, tá? Então, já fica a dica, consulta um advogado tributarista para que ele verifique a questão do objeto social da sua empresa, verifique qual é o percentual de presunção que você está adotando atualmente, se você conseguiu acompanhar, se a tua empresa conseguiu acompanhar a mudança no tempo que aconteceu dos percentuais, tá? E realize aí o planejamento tributário corretivo. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários. Foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, @rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!